Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para onde que tá aqui? Janela, vamos ver aqui. Aqui. Justo até pergunta que me fizeram um tempo atrás. E é bem interessante se a gente for falar um pouco sobre isso.
Uma moeda.
Aqui você tem uma moeda, é uma moeda de um shekel atual. A parte de trás da moeda. E tem essas letras aqui que são letras esquisitas, né? Que ninguém conhece muito. Não é o hebraico que nós estamos habituados. Então a pergunta é o que que vem a ser?
Parece um dalet, a primeira.
A primeira parece muito com dalet e de fato é um dalet. A segunda não parece com nada que a gente conhece, um F um,
Parece um
do
negócio de
contrário.
chinês, japonês,
É, exatamente. E a de baixo parece um Z. Então, essas letras, na verdade, são de um alfabeto muito antigo, que é um alfabeto. Ixi, eu não estou conseguindo andar aqui. Esse é um alfabeto que se chama Ktav Ivri. É um alfabeto que é chamado o alfabeto hebreu. Então, o que que vem a ser o alfabeto hebreu? O alfabeto hebreu é um alfabeto antigo que era usado também pelos judeus, principalmente pelos judeus. Vamos ver se eu consigo compartilhar também isso. Vai dar para enxergar. Eu tenho que mudar de tela. Ixi, vamos ver se eu consigo fazer essas coisas que eu nunca fiz muito. Mas deixa eu compartilhar aqui de novo. Então tem. Para compartilhar, eu vou compartilhar outra tela aqui, ó. Então essa escrita vai aumentar um pouco. Essa escrita que era usada muito antigamente, que é chamado Ktav Ivri. Então, muitas coisas se encontram na arqueologia são escritas com essas letras. Então, eles aqui estão mostrando o alfabeto, segundo o alfabeto atual nosso, em hebraico, quais são as letras. Então, você vê que são umas coisas bem diferentes que a gente está habituado. E o que vem a ser tudo isso?
Nunca soube disso. Parece cirílico, como chama? Cirílico, né?
Uma coisa diferente. Então, antigamente.
E bem antes do aramaico.
Sim. Então, essa fonte aqui é uma fonte que eram escritos antigamente em todos os livros. E aí vem a grande questão que aparece na Gemará sobre isso. Então vamos dar os nomes. A escrita que essa escrita esquisita aí é chamado Ktav Ivri, a escrita hebreia. A escrita que nós estamos habituados do Sifrei Torá é chamado Ktav Ashuri, a escrita Ashuri. Daqui a pouco a gente tenta falar por que se chama assim. E tem uma passagem no Talmud que aborda a respeito disso. E sobre isso tem uma grande discussão entre os mestres que viveram nos séculos mais ou menos 11 a 15, 11 a 14, que é o pessoal da época dos Rishonim. Tem bastante debate sobre isso em relação ao que está escrito nessa passagem do Talmud. Porque a grande questão é como que a Torá era escrita? Será que a Torá era escrita e sempre foi escrita nessa escrita Ashuri, que é como se escreve hoje em dia o Sifrei Torá? Ou será que em algum momento a Torá era escrita com essa outra escrita, que é essa escrita que é chamada de Ktav Ivri? Então, pegando assim, de uma forma geral, o Radvaza aborda bastante sobre isso, que é um dos Rishonim, Rabbi David Ben Zimri. Porque tem várias passagens no Talmud, e que se você for olhar todas elas, parecem às vezes se contradizer, então você precisa chegar a uma conclusão como que exatamente era escrita a Torá. Então, assim, só para trazer um exemplo, que nós já mencionamos até algumas vezes sobre esse exemplo, nas Luchot Abrit, nas Tábuas da Lei, a Gemara fala que era gravado de fora a fora. Justo foi um vídeo que eu fiz recente, que era gravado de fora a fora as letras. Todas as letras, basicamente, têm os seus pedaços presos, você grava. Mas existem as letras que têm um miolo e que está totalmente vazado. Por exemplo, a letra Mem Sofit e a letra Samer. E essas letras, esse miolo, não está preso em nada. Se você cortou a letra, não está preso em nada. Então diz o Talmud que essas letras ficavam milagrosamente penduradas. Quer dizer que esse pedaço, o miolo, ficava levitando na pedra. Bom, se era assim escrita as tábuas da lei, e o Mem e o Samer eram as letras que estavam com esse miolo suspenso, então quer dizer que as tábuas da lei foram escritas numa escrita igual ao Sefer Torá. Porque nessa outra escrita que nós mostramos agora, o Ktav Ivri, a única letra que tem um miolo que fica totalmente solto da borda é a letra Ayin, que se escrevia uma bolinha, como se fosse um zero, um O. E não é isso que o Talmud está falando. O Talmud está falando que o Mem e o Samer estavam boiando. Muito bem. Então isso talvez nos comprova como era escrito, como eram escritas as tábuas da lei. O único problema é que existe uma passagem no tratado, no Talmud Yerushalmi, que é o Talmud que foi escrito em Israel, que fala que a letra Ayin das tábuas da lei é que ficava boiando, que ficava suspensa. E a letra Ayin é justamente, no alfabeto Ashuri, não fica boiando. Mas no alfabeto Ivri, sim, fica. Então, peraí, agora ficou confuso. As tábuas da lei foram escritas com a escrita Ivri ou pela Ashuri? No Talmud Yerushalmi, parece que era na escrita Ivri, e no Talmud Bavli, parece que era com a escrita Ashuri. Uma das formas de responder essa questão é que teve duas tábuas da lei. Teve a primeira e teve a segunda. As primeiras tábuas da lei foram entregues a Moshe e Moshe quebrou por causa do bezerro de ouro. As segundas tábuas talvez estavam escritas com uma escrita diferente. E assim o Radvaz quer dizer que as primeiras tábuas foram escritas com a escrita Ashuri e as segundas tábuas foram escritas com a escrita Ivri. Por que nessa ordem? Por que essa conclusão? Então, isso entra numa questão que aparece no Talmud. Uma das diferenças muito grandes que existe entre uma escrita e a outra é o grau de santidade da escrita. A escrita Ashuri, como é escrito no Sefer Torah, tem santidade. A própria letra tem santidade. E por isso não se pode escrever qualquer coisa com essa letra. Isso leva até a um outro problema, que são as letras de escrita hebraica comum. Letra de jornal, letra de imprensa. Daqui a pouco a gente chega nisso também. Mas, uma vez que essa escrita, então, a Ashuri, é uma escrita que tem santidade, foi a escrita que Hashem entregou as primeiras tábuas. Só que O povo em seguida fez o bezerro de ouro. E como eles fizeram o bezerro de ouro e baixaram o nível de espiritualidade, diz o Radvaz, as segundas tábuas, Hashem escreveu com outro tipo de escrita. Vocês não estão no nível de receber a Torá mais nesse, com essas letras, essa fonte especial. Então vocês vão receber com uma fonte mais simples, que é uma fonte que não tem santidade. Tá, a Torá está lá toda escrita, está tudo bonitinho, mas é uma outra escrita. Por um lado é mais fácil, porque eles estavam acostumados já a ler essa escrita. A Shuri era meio novidade para eles. A escrita ivri já estava habituados de antes. Então, talvez até melhor para eles conseguirem ler. Não exige muito deles, digamos assim. Então, isso é uma das formas de se responder como pode ser que o Talmud em um lugar está falando que a Mem e Samer que ficavam suspensos, no outro lugar o Ain estava suspenso. O que sim, o Talmud nos diz que na época do começo do segundo templo, quando os judeus voltaram da diáspora para Israel para construir o segundo templo, Ezra HaSofer, que foi o líder do povo nesse momento, deu a ordem por profecia que a partir de agora tem que se usar o Ktav Ashuri para tudo. Então, o Radvaz diz que até aquele momento, a única coisa que se escrevia com Ktav Ashuri era o Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, eram as tábuas da lei, que a gente viu se a primeira, a segunda. Mas, de uma forma geral, as anotações que as pessoas faziam e que escreviam, se escrevia com a escrita ivri. Quer dizer, a escrita mais simples. Porque a escrita Ashuri é muito sagrada e não é para usar para qualquer coisa. Então, mesmo qualquer coisa que as pessoas anotavam, mesmo que de Torá, eles escreviam com a escrita ivri, escrita simples. Como eram escritos os Sifrei Torá das sinagogas? É uma boa pergunta. Não acho que nós temos alguma coisa que foi achada arqueologicamente nesse sentido, mas sim, o que foi encontrado de arqueologia, isso é interessante, tudo foi encontrado de arqueologia que é escrito em hebraico, sejam moedas, sejam documentos, sejam escritas em pedras e tal, é tudo sempre escrito com a fonte simples, a fonte ivri. Até porque era para coisas, geralmente, que não são de santidade, então é para escrever mesmo assim. Aí vem a questão, que é a questão de se escrever outras coisas com a fonte Ashuri. Então não se pode escrever qualquer coisa com a fonte Ashuri. Isso é fato. Só se escreve Tefilin, Mezuzot, Megillah, Sefer Torah. E se a pessoa quer escrever alguma coisa de mitzvah e tal, quer escrever com a escrita Ashuri, não tem problema. Todo o restante não se pode escrever com a escrita Ashuri, é uma escrita sagrada. Aí vem a questão sobre as demais fontes de hebraico. As fontes que se usa nos livros e revistas e tudo mais, é uma fonte que é baseada, ela não é exatamente igual, mas ela é baseada e ela é muito, muito próxima da escrita do Sefer Torá. A escrita do Sefer Torá é toda específica e tem todo um formato muito preciso de cada letra. Mas, basicamente, todas as letras que se usa no Sidur ou se usa num jornal é uma letra que é baseada naquela letra. Então, vamos supor, a letra Yud, é aquele tracinho L pequeno de ponta-cabeça, vai ser assim também o Yud. O Shin tem aqueles três braços, vai ser feito também o Shin com três braços. Então, a letra é muito parecida. E aí tem um grande questionamento se pode usar essa fonte para outras coisas. O ideal seria evitar. E por conta disso, inclusive, que existe a letra de mão. Que é uma outra história, a gente já chega nisso também. Então, se a pessoa pode evitar, é melhor não escrever outras coisas com essas fontes. Mas, uma vez que essas outras fontes, hoje em dia, já são usadas para tudo que é tipo de coisa, e elas são fontes que, por mais que ela pareça muito com a do Sefer Torah, não é a mesma coisa. E não seria nem kasher escrever um Sefer Torah assim, porque não é preciso. Então você pode usar essas fontes para outras coisas, mas ainda assim, pelo menos tomar cuidado para não ser algo que é de desprezo. E aí entra a questão das fontes que são escritas à mão. Então, é muito comum, em todas as épocas teve isso, ter escrita à mão. Bom, o Sefer Torah também é escrito à mão. Então, qual a vantagem dessa escrita à mão? Ela tem duas vantagens. A primeira vantagem da escrita à mão é o fato da escrita à mão... Deixa eu ver se aqui dá para ver tudo. Não exatamente, mas tudo bem. A vantagem da escrita à mão é, primeiro, que você cria uma fonte que ela é diferente do Sefer Torah, totalmente diferente. Então ela se assemelha um pouco ao conceito desse Kitab Ivri, que a gente nem conhece hoje direito, não está acostumado. Essa é uma vantagem, que você pode escrever qualquer coisa, porque ela representa aquela letra em hebraico, mas não é aquela letra. E a outra vantagem é escrever mais rápido. É óbvio que a letra do Sefer Torah é trabalhosa e é demorada de escrever, e como todas as letras escritas, de letra de imprensa, coisa assim, ela é mais fácil ser impressa, né? Mas de escrever mesmo é mais difícil. Então, em todas as gerações, aí, em todas as épocas, existiram letras à mão. Então, aqui, por exemplo, você pode ver... É bem interessante essa placa que tinha lá. Aqui em cima você vê a escrita, que é bem parecida com o Sefer Torah e bem parecido com as fontes que a gente está habituado hoje em dia. Isso é a fonte que os faradim escreviam à mão, no século XIII. Mas eles escreviam assim quando era para escrever, por exemplo, Humash. Que aí você pode escrever com uma fonte, de fato, bem parecida com o Sefer Torah. Essa fonte aqui, no século XIV, ela é escrita também, bem parecida. Aí você entra nas fontes que já são uma fonte que é já mais de mão. Então essa fonte aqui é uma fonte à mão dos faradim do século XIII. Então você vê que as letras lembram bastante as letras de Sefer Torah, de fato, ainda é bem mais parecido, mas não é igual. Então, essa daqui é um tipo de escrita que eles chamam em hebraico de Kitav Beinoni. Existem em hebraico três tipos de escritas. Existe a escrita que é a quadradinha, que é mais trabalhosa. Existe, do outro lado, a escrita rápida, que é aquela à mão mesmo para escrever bem rápido. E existe essa escrita que é chamada a mediana. Então, não é nem aqui nem ali. É uma escrita que é para escrever um pouco mais rápido, mas ela tenta manter um pouco da escrita quadrada original. Então, esse é como escreviam os faradim. Aqui tem fontes... A fonte é século XIV, como os Ashkenazim escreviam Humashim e tudo, com a escrita quadrada, que é bem parecido com o Sefer Torah. E aqui você já tem a escrita Beinoni, quer dizer, essa escrita mediana aí, semicursiva, do século XIV dos Ashkenazim. E você vê que ela é bem menos parecida com as letras de Torá mesmo. A letra Aleph já é bem parecida com a letra Aleph de mão hoje em dia. O Lamed é bem escachado também. O Mem também fica aqui, esse Mem aqui. Então, muitas letras ainda mantêm um pouco mais o padrão, mas outras já são bem mais escachadas assim. E aqui você tem já uma escrita que é do século XV dos Ashkenazim, olha só como que é, já é muito difícil de ler. Ela já é bem mais distante das letras originais. E aqui vocês têm a escrita dos Teimanim, como eles escreviam. Também uma escrita média, semicursiva. Bom, aí nisso ainda entra uma outra coisa interessante, é a escrita de Rashi. Que é a famosa escrita de Rashi. Deixa eu pegar aqui umas letras para mostrar. Abriu? Vamos ver se abriu. A escrita de Rashi... Abriu. Escrita de Rashi, essa escrita aqui. Esse é todo o alfabeto de Rashi, na ordem, Alef, Beis, Gimel, Dalet, Hei, Vav, etc. Essa escrita tem também uma história interessante, porque ela não tem nada, ela não é a letra do Rashi. O Rashi não escrevia com essas letras. Talvez era parecido com isso, mas não eram essas letras. Essas letras foram usadas para imprimir o primeiro livro impresso, que se tem datado na Europa, se não me engano, século XIII, e que o primeiro livro que foi impresso foi o Rashi, o comentário do Rashi. Quem imprimiu usou essa fonte para escrever. Essa fonte é uma fonte que também, ela já é... Algumas letras são muito parecidas com as letras de Sefer Torah, ou bem próximas, digamos assim, sejam... Uma letra rei é bem próximo, o gimel é bem próximo, o het é razoavelmente próximo, o kaf, lamed, mem. Mas tem letras que são bem diferentes. A letra aleph tem nada a ver com aleph, a gente está habituado. O bet, mais ou menos, já não é bem assim. O zain, meio contrário, assim, também não é. A letra shin não tem nada a ver com a letra do Sefer Torah. A letra tzad também não tem nada a ver. E assim por diante. Então tem muitas letras que já destoam bastante das letras originais do Sefer Torah. Essa fonte aqui usada é uma fonte que é meio uma mistura entre a fonte Sfaradi de mão e alguma outra coisa que misturaram aí e que ficou sendo essa fonte. Como foi o primeiro livro a ser impresso? Foi o livro do Rashi. Com essas letras, então ficou. Então me conhece como a letra de Rashi. E depois muitos livros acabaram sendo impressos com essa fonte. E tem muitos, realmente muitos livros que foram escritos com essa fonte. É uma fonte fácil, barata, e, enfim, por isso que acabou pegou a moda. Sim.
Urashi viveu entre junto com os sábios entre o primeiro e o segundo tempo?
Não, bem depois. Urashi é século XI.
Bem depois.
Bom, voltando ao que nós estávamos falando, então, sobre a escrita. A escrita Ashuri. O Ezra Sofer, no início do Segundo Templo, decretou que a partir de agora é para usar essa fonte e só essa fonte. Então, muito pouca coisa foi ficando assim. Quer dizer, as pessoas quando tinham que fazer anotações de outras coisas e moedas e tudo mais, ficou ainda sendo usado a escrita Ivri. Principalmente em moedas você vê isso. Em carimbos e tal, ainda ficou. Mas para escrita de coisas de Torá, aí passou a se usar o Ktav Ashuri como principal. Então, na época do Segundo Templo, você vai encontrar
suas... Está escrito naquela moeda, meio isso.
Ah, Eu ainda não cheguei lá, mas tudo bem, vamos para a moeda. Eu vou chegar na moeda, sim. O Ktav Ashuri. Então, por que se chama Ktav Ashuri? É muito interessante que o Talmud diz que se chama Ktav Ashuri porque ele veio com eles de Ashur. Ashur é a Síria. É a escrita que veio com eles da Assíria. O que significa a escrita veio da Assíria? Não é que a escrita é a escrita dos assírios. Se você pegar o alfabeto assírio, não tem nada a ver com isso. Então, não é isso. Então, existem duas explicações por que ela é chamada de Ktav Ashuri. A primeira explicação que está mudar é porque veio da Assíria. Não que veio dos assírios, mas esses mestres do início do segundo templo, como Ezra HaSofer e os colegas dele, que vieram e instituíram que a partir de agora é para usar sempre essa fonte, eles vieram da Assíria. Então, eles passaram a chamar essa escrita de Ashuri, para lembrar de onde nós viemos. Isso é bem interessante, que é uma técnica de você lembrar de onde você veio e ser grato a Hashem por onde, de onde você veio. Então, da mesma forma que nós saímos de Mitzrayim no primeiro mês, e a Torá fala que os meses vão ser contados com números. O primeiro mês é o mês que você saiu de Mitzrayim. Então, toda vez que você fala o número do mês que você está, você vai lembrar, saí de Mitzrayim há X meses atrás. Quando o nosso povo foi exilado entre o primeiro e o segundo templo, e voltamos para Israel, também com Ezra, Ezra instituiu que a partir de agora os meses hebraicos vão ter nomes. Não vamos mais usar os números, vamos passar a dar nomes. E os nomes foram dados, Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, etc. Esses meses já faziam parte dos nossos meses. A única coisa é que não se usava esses nomes. Se usava por números, para lembrar de quando nós saímos de Mitzrayim. Agora que nós viemos da Babilônia, e os babilônios usavam esses meses, eram nomes muito parecidos, era Nisano, Iaro, Sivano, quase todos assim parecidos, só termina com U no final. Elulo. Então, eles tinham esses meses parecidos com os nossos nomes. Então, o Ezra falou, vamos a partir de agora utilizar esses meses de acordo com o que era feito na Babilônia. E dessa forma, nós vamos lembrar de onde nós viemos. E que Deus nos salvou e nos redimiu da Babilônia. Então, na mesma linha de raciocínio, se você lembra o tempo todo que você veio da Babilônia, usando os meses que você usava na Babilônia, vamos também agora usar uma escrita, e essa escrita vai ser chamada de Ashuri, para você não esquecer que você veio de Ashur, você voltou da Assíria para Israel. O outro motivo é porque o Talmud diz que Ashurita de Osher, de Asher, que é algo especial. Como o Talmud diz, Mipnei, Shemeusheret Bichtav, é uma escrita louvada. O que tem de louvado nessa escrita? Então, tem várias coisas que são louvadas. Primeiro, ela é louvada pelo fato de ser uma escrita sagrada. Então, ela é Ashurit, no sentido dela ser sagrada. Ela também é Ashurit, como o Rambam, Maimonides diz, que são letras que não dá para confundir uma com a outra. São letras, cada letra é totalmente diferente da outra. E as letras são totalmente separadas uma da outra quando você escreve, elas não se juntam. Então, isso torna elas letras bonitas e caprichadas. Agora, voltando para a nossa moeda, então, é por isso que chama Ktav Ashuri. Agora, voltando para a nossa moeda lá, onde que está aqui? Ops. Tá, a moeda que nós trouxemos aqui, que é o shekel. Onde que está aqui? Eu tinha uma bonitinha. Ah, está aqui. A moeda de um shekel atual Eles colocaram atrás essas escritas. Não está me aparecendo aqui por quê. Ó, agora tá. Abriu aqui, bom, tá bom. Então, essa escrita que nós temos aqui atrás da moeda, a letra mais de baixo é um Yud, na escrita Ivri. A segunda letra, parece um F do contrário, é a letra Rei. E a letra que parece um Dalet mesmo, é um Dalet mesmo. Então aqui está escrito Yahad. Yahad é de Yehudi, de judeu. Que era como estava escrito em moedas antigas. Agora não lembro exatamente de qual século que se escrevia assim, mas tinha moedas, estava escrito assim. Então por isso eles, em homenagem a essas moedas antigas, eles colocaram na moeda de um shekel moderna. Então está escrito Yahad.
Achei que fosse Yahad, não é junto?
Yahad com het é junto. Yahad com rei é. Com rei é de Yehudi, de Yehudá.
Ah, entendi.
E é isso que está escrito, então, na moeda de um shekel. Essa fonte Ashuri era uma fonte tão específica e tão reservada e usada só para coisas muito específicas, o povão não sabia. O povão não conhecia. Pelo menos quando o templo foi destruído, as pessoas não conheciam esse alfabeto. O que nós estamos habituados. As pessoas, só pessoas muito especiais que conheciam. Isso também talvez explica, não é a única forma de se explicar, mas é uma das formas de se explicar, aquela história que aconteceu com o rei Baltazar, o último rei da Babilônia, que ele estava fazendo uma festa, debochando dos utensílios do Beit HaMikdash, e apareceu uma mão de fogo e escreveu umas letras na parede. E ninguém sabia dizer para ele o que está escrito na parede. Até que o Daniel foi o único que soube interpretar para ele e disse que está escrito Mene Mene Tekalu Persim, quer dizer que o seu reinado está contado e vai acabar e vai ser entregue para os persas. E naquela noite a Pérsia conquistou a Babilônia. Inclusive executou o último rei, o Baltazar, Belshazzar. Então, muitos perguntam, como pode ser? Ninguém sabia ler essas letras. Que fonte estava escrito na parede que ninguém sabia? Uma das explicações é que justamente foi escrito com o Ktav Ashuri, a mão de fogo de Hashem escreveu com o Ktav Ashuri, e o povão não estava habituado com essa escrita. Então, mesmo os judeus que estavam lá na festa, ou que serviam o rei, muitos eram escravos do rei, não sabiam ler aquela escrita. O Daniel sabia ler, por isso ele conseguiu ler o que estava escrito. Essa é uma das explicações por que ninguém soube ler. Tem outras explicações também, porque as letras estavam escritas como em japonês. Quer dizer, de cima para baixo. E por isso que não conseguiram ler, porque as palavras estavam escritas diferentes. Então, você tinha duas linhas escritas e juntando as letras da forma habitual de ler, não dá palavra nenhuma. Então não dava para entender o que está escrito. Que aqui lê em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, aí dava para ler. E, na verdade, está escrito em três linhas. Eu teria que ler elas de pé para poder entender o que está escrito. Então, essa é uma outra explicação por que não conseguiram ler. Mas é curioso isso, que explicaria também o fato das pessoas não conhecerem. E a partir de então, o Ezra Sofer instituiu que a partir de agora, pode sim se usar essas letras. O Ktav Ashuri, mesmo para escrever os nossos Sefrei Torah, os nossos livros e tudo aquilo que você precisar escrever, você pode escrever, contanto que não seja, obviamente, de desprezo, como nós falamos antes, que o melhor, o Ktav Ashuri mesmo, é não usar para outras coisas, só mesmo para Torah, mas que seja, para tudo que eles tinham que escrever de Torah, já podia escrever com essa escrita que ficou meio esquecida durante muito tempo e eles agora trouxeram a luz novamente para o povo.